em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, já é véspera do fim de ano de 2024, hoje aqui na capital americana, 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 70 minutos, eu sou Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Antigo presidente americano Jimmy Carter recebe homenagens de todo o mundo e será enterrado no dia 9 de janeiro. No Quênia, continua a onda de prisões e desaparecimento de opositores. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola, onde continuam denúncias de corrupção no recrutamento de pessoas na administração pública. Juristas apontam que o problema é sistémico e está enraizado em toda a estrutura, até nos privados que trabalham com o Estado.
De uma maneira geral, o grande problema que temos é ainda a corrupção. Isso não tem a ver apenas com processos de recrutamento, de concursos públicos para admissão de pessoal.
Inquérito do Instituto Nacional de Estatísticas diz que a economia piorou nos últimos 12 meses em Angola e armadoras de pesca em Benguela anunciam um despedimento de centenas de trabalhadores.
Não há sardinha, quer haver algumas medidas que pudessem aliviar este sufoco.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Doze horas e dois minutos na capital americana, vamos já às notícias. O funeral de Estado do antigo presidente americano Jimmy Carter, que morreu ontem aos 100 anos de idade, vai realizar-se aqui na capital americana a 9 de janeiro, confirmou hoje a Casa Branca. O presidente Joe Biden declarou também o 9 de janeiro como dia de luto nacional. De acordo com a imprensa americana, Biden já tinha programado uma viagem a Roma, Itália, no dia 9 de janeiro, mas não se sabe por agora se as cerimónias terão impacto na sua agenda. Ontem, Biden já tinha anunciado que deu instruções para que se realize um funeral de Estado a Jimmy Carter em Washington. Depois da morte dele ontem, várias foram as reações que surgiram em relação à vida de Jimmy Carter. Presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden disseram que a América e o mundo perderam um extraordinário líder estadista e humanitário. Ao longo de 6 décadas, tivemos a honra de chamar a Jimmy Carter um amigo querido, escreveram o presidente e a primeira-dama. O presidente eleito Donald Trump escreveu que os desafios que Jimmy Carter enfrentou enquanto presidente surgiram num momento crucial para o nosso país e ele fez tudo o que estava ao seu alcance para melhorar a vida de todos os americanos, por isso temos uma dívida de gratidão. Fim de citação. Por seu lado, o antigo presidente Barack Obama lembrou que Carter prometeu aos eleitores que iria dizer a verdade e fê-lo sempre defendendo o bem público com consequências. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, emitiu uma nota a dizer que o seu papel significativo na obtenção do acordo de paz entre o Egito e Israel permanecerá gravado nos anais da história e o seu trabalho humanitário exemplifica um elevado padrão de amor, paz e fraternidade. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que o povo se lembra com gratidão dos esforços de Carter para melhores relações, suas visitas a Cuba e a defesa a favor da libertação dos 5. João Lourenço também pronunciou-se dizendo que Jimmy Carter alcançou uma dimensão política que transcendeu o seu mandato como presidente e o mundo se recordará, sem dúvidas, da sua influência e capacidade negocial na resolução de conflitos no complexo contexto da Guerra Fria. No Quênia, um político de oposição e vários outros manifestantes foram detidos hoje durante manifestações que apelavam ao fim de alegados raptos que recentemente visaram jovens opositores do regime. O senador Akia Omtaba juntou-se a centenas de manifestantes que se sentaram nas ruas da capital Nairobi enquanto gritavam que a polícia devia libertar 7 pessoas raptadas neste mês. A Comissão Nacional do Quênia para os Direitos Humanos manifestou preocupação sobre o número crescente de alegados raptos de críticos do governo, dizendo que o número total de casos é de 82. O presidente William Ruto disse no sábado que o governo vai acabar com os raptos para que os jovens vivam em paz. O Irã confirmou a detenção da jornalista italiana Cecília Salla por violar as leis da República Islâmica, disse hoje a agência de notícias oficial do país, IRNA. Salla, de 29 anos de idade, que trabalha para o jornal Il Foglio e para a empresa de podcast Chora Media, foi detida em Teherão no passado dia 19. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, António Tajani, recusou-se no sábado a dizer se o caso poderia estar ligado à detenção de um iraniano em Itália este mês, a pedido dos Estados Unidos. A Chora Media disse que Salla deixou Roma e foi para o Irã no dia 12 de dezembro com um visto de jornalista válido e realizou várias entrevistas e produziu 3 episódios do seu podcast Stories e que devia ter regressado no passado dia 20. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que o sistema de saúde na faixa de Gaza está sob grave ameaça ao pedir o fim dos ataques israelitas em hospitais. Tedros também pediu a libertação imediata de Hussein Abdu Safia, diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, que foi detido pelas forças israelitas juntamente com mais 12 palestinianos na semana passada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos em Angola por falar de economia, mas à frente iremos abordar a situação em Moçambique. As denúncias de irregularidades nos processos de admissão em instituições públicas e privadas são constantes em Angola. Juristas apontam os altos níveis de corrupção e a ineficácia das instituições judiciais como fatores centrais para o problema. A partir de Luanda, Koke Mokuta tem mais detalhes.
As denúncias de irregularidades nos processos de recrutamento em Angola têm ganhado novos contornos. Todos os dias, cidadãos relatam dificuldades e frustrações ao tentarem uma vaga de emprego, especialmente em instituições públicas. Recentemente, o ministro do Interior decidiu interrogar os mais de 7 mil agentes admitidos pelos Serviços de Imigração Estrangeiro, SIC, SP e Bombeiros, recrutados sob a gestão do antigo ministro Eugênio Laborinho. A medida visa apurar quem foi o responsável pelo enquadramento de cada um deles e, sobretudo, se houve ou não pagamento para garantir as demissões. Estas audições começaram após a suspensão do curso de formação de agentes do SME diante de acusações de que os mesmos haviam facilitado a entrada de cidadãos estrangeiros e, em alguns casos, admitido pessoas com antecedentes criminais. Para o jurista Albano Pedro, a falta de transparência nos concursos públicos reflete o impacto dos altos níveis de corrupção que atravessa o país.
De uma maneira geral, o grande problema que temos é ainda a corrupção. Isso não tem a ver apenas com processos de recrutamento, de concursos públicos para admissão de pessoal, tem a ver até com concursos públicos para prestação de serviços ao Estado, tem a ver com pagamento de dívidas públicas ao setor privado, tem a ver com a transparência nos processos mesmo de tratamento de documentos. É uma situação transversal que tem a ver mesmo com práticas que não foram descontinuadas no comportamento quer de funcionário público, quer de indivíduos ligados a instituições públicas e muitas delas até instituições privadas. Está aqui uma demonstração clara que também temos um poder judicial que não está a fazer uso do seu papel.
Albano Pedro considera que o recente trabalho de investigação conduzido pelo ministro do Interior, Manuel Lome, é no mínimo um reconhecimento de que a situação está longe de ser aceitável. Já para a jurista Evandra Fortunato, a realidade dos concursos públicos é desanimador para a juventude angolana.
O que toca à realidade, na verdade, quando os concursos públicos acabam sendo um ato de frustração para a juventude que está ávida na procura do primeiro emprego. Primeiro, pelo número muito diminuto de vagas disponibilizadas e depois, muitas das vezes, por conta das capacidades diminutas que a juventude hoje tem, muito por conta da grande onerosidade que se passa a formação em Angola, mas também por conta de requisitos, às vezes, extrapolados, exigidos nos concursos públicos. E, claro, de todos, e sem esquecer do mal maior de todos, que ainda pesa sobre os concursos públicos, que é o nepotismo, que é, infelizmente, o ingresso por via do conhecimento, por via do sobrinho, do tio, do primo, do fulano, que vai frustrando cada vez mais a juventude e vai crescendo no seio da juventude a máxima ainda de que os concursos públicos são só fachadas, porque quem vai conseguir a vaga, na verdade, ou está fora do país ou está no ar-condicionado, no conforto da sua casa, com o nome já posto lá na lista, como vimos recentemente no escandaloso caso do SME.
A Voz da América tentou contato com Anderson Paulo Mota, diretor do Gabinete de Tecnologia de Informação e Comunicação Institucional do MAPERS, mas sem sucesso. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Falemos agora da situação económica de Angola e das famílias, que piorou nos últimos 12 meses, sobretudo com o aumento do desemprego e dos preços dos bens e serviços. A conclusão é do inquérito do Conjuntura do Consumidor, publicado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas, referente ao terceiro trimestre de 2024. Numa amostra de 3 mil famílias das 18 províncias, que perspectivam também o aumento dos preços dos bens e serviços nos próximos 12 meses. A Marla Salete tem os detalhes.
Há 6 semestres consecutivos que o indicador de confiança dos consumidores em Angola mantém a tendência decrescente, realçando o baixo grau de otimismo das famílias angolanas. O inquérito de conjuntura do consumidor concluiu que influenciou negativamente o grau de otimismo das famílias angolanas a previsão do aumento de desemprego, as baixas expectativas relacionadas com a situação económica, país e financeira das famílias nos próximos 12 meses, bem como a situação económica atual dos agregados. Quando questionados na atual situação económica do país acham possível poupar dinheiro, 22% dos agregados familiares disseram que sim. Uma queda de 0,9 pontos percentuais em comparação ao trimestre homólogo. Ainda assim, 2 em cada 100 inquiridos afirmaram que pretendem comprar um carro nos próximos 2 anos, uma pretensão que caiu 0,4 ponto percentual se comparado com o trimestre homólogo. Quanto à aquisição ou construção de uma casa nos próximos 2 anos, 11 em cada 100 entrevistados afirmaram que sim. Com certeza absoluta, que pretendem comprar ou construir uma casa, comparativamente ao período homólogo, observou-se um aumento de um ponto percentual. O Instituto Nacional de Estatísticas indicou que 50,5% dos inquiridos têm idade compreendida entre os 25 e os 44 anos e 6,5% corresponde ao grupo etário dos 15 aos 24 anos.
Continuamos a falar de economia e, para esta situação de queda neste setor e na confiança dos consumidores, contribui o facto, por exemplo, de companhias de pescas na província de Benguela terem anunciado o despedimento de mais de 1000 funcionários devido a dificuldades financeiras no fecho de um ano em que as baixas capturas impuseram um fim de postos de trabalho também noutros polos pesqueiros do país. A Liga das Associações de Pesca, Aquicultura e Sal de Angola, a clamar por medidas contra o que chama de sufoco, não vislumbra um cenário diferente em 2025, que chegará com a entrada em vigor dos 70 mil kwanzas, pouco mais de 70 dólares, como salário mínimo nacional. O João Marcos apresenta-nos este quadro.
Numa semana em que o governo angolano disse ter criado mais de 200 mil empregos entre janeiro e fevereiro deste ano, destacando melhorias no ambiente de negócios, a Associação de Pescas de Benguela anunciou despedimentos na Vila Pescatória da Baía Farta. Foi através de um informe endereçado à Inspeção Geral do Trabalho, Sindicato das Pescas e outras instituições. Os números de desemprego serão bem mais elevados, uma vez que, segundo armadores contactados pela Voz da América, várias empresas vinham optando por acordos para o fim de contratos de trabalho ao longo do ano. O secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza, em declarações à Rádio Comercial, assinalou que resta apenas aguardar por negociações.
Na base da nova lei geral do trabalho, esta lei contempla, de facto, a desvinculação ou despedimento de trabalhadores nas empresas, mas cumprindo com as formalidades de indemnizações e outras situações, tanto que a própria lei prevê.
A Voz da América, o presidente da Liga das Associações de Pesca, Aquicultura e Sal de Angola, Jorge Hilário, indica que o problema é nacional.
É que se não existir captura suficiente, as empresas não terão outra alternativa. E temos casos do tombo, do grupo SST, que já há anos vem despedindo, desativou uma série de embarcações que estavam dirigidas para o Carapau, desativou outras fábricas de farinha, porque não há sardinha. Quero ver algumas medidas que pudessem aliviar este sufoco. Vem logo a seguir a situação da aplicação da nova Lei Geral do Trabalho. Sobem os salários, para 70 mil, o mínimo, e as capturas estão em baixo. Estamos a ver como aqui um trabalho que é feito para as empresas, pelo empresariado, no sentido de mantê-las de pé.
Há muito que as baixas capturas são associadas à sobrepesca, pesca ilegal e não declarada, e a fatores naturais. A ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento, já fez saber que o seu Pelouro e parceiros vão analisar o melhor para a preservação das espécies, assumindo que pode vir a ser dada atenção especial à problemática dos arrastões. Ainda neste setor, a Comissão Sindical volta à greve a 6 de janeiro próximo, no quadro da terceira fase de uma reivindicação por melhores condições sociais. A sindicalista Eugênia Chirimbimbe, ao recordar que só uma intervenção da ministra pode levantar a paralisação, deu conta de que os trabalhadores andam agastados.
Quer dizer que é mesmo uma gestão, um contrato assinado de salário de segurança é de 50 mil quadras. Agora, em vez de eles pagarem 50 mil, eles pagam 35 e o salário atrasa que atrasa filhos de segurança fora do sistema de ensino. Funcionário às vezes que entra às 7 às 8 horas, sai às 15, nem um prato de comida. Nós fizemos trabalho escravo aí, trabalho escravo, não há valorização profissional, não há atualização de carreira, não há valorização, tipo somos animais, estamos dentro daquele ministério.
Saúde e alimentação são dois dos 14 pontos do caderno reivindicativo. Após contactos com os recursos humanos e o gabinete de comunicação e imprensa, a Voz da América continua a aguardar por uma reação do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América, no seu serviço em português para a África. Estamos a emitir ondas curtas também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do nosso canal no WhatsApp. Basta entrar no WhatsApp, ir ao seu campo de estudo e procurar VOA Português. Subscreva-se ao nosso canal. A Voz da América está 24 horas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com a referência VOA Português, e na nossa página voaportugues.com.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Na passada sexta-feira tivemos como convidado o analista político Silvestre Baessa sobre a situação em Moçambique. Pode ir à nossa página voaportugues.com, então no Facebook e no YouTube VOA Português e ver o África Agora. Para esta sexta-feira teremos um especial sobre o aumento da produção do café em Moçambique. Como foi o ano 2024, que termina amanhã para a imprensa em Angola? Este foi o tema da conversa mantida com o diretor do Novo Jornal, Armindo Laureano, no programa Washington Fora de Horas da Voz América. Ele falou com o João Santa Rita.
A última reunião que tive com os meus, com a minha redação, disse que 2025 será sempre um ano exigente e estimulante. Mas há aquilo que eu chamo hoje que atormenta os jornalistas. Há muitos constrangimentos, há principalmente os constrangimentos económicos, estão aí as principais censuras, as transportes na diminuição de meios, na redução de equipas, na limitação dos trabalhos, estamos obrigados a fazer mais com menos. As redações estão cada vez mais a diminuir, há uma dificuldade muito grande. No segmento em que eu estou, que é da imprensa escrita, hoje você tem apenas dois jornais privados impressos, Novo Jornal e Expansão, que pertencem ao mesmo grupo, há o Jornal Público, que é o Jornal de Angola, mas esse tem outras nuances, e há uma dependência muito grande dos anunciantes. Há também aquilo que nós temos dito, que a pressão que se sente das fontes, o acesso também às fontes, é uma dificuldade muito grande. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Eu estou no Novo Jornal desde março de 2020, e foi a altura que começou o convite. O Novo Jornal já fez 23 cartas dirigidas à Ministra da Saúde. E desde 2020 até agora não dá uma entrevista ao maior jornal generalista privado de Angola.
O que se fala muito em Angola é da autocensura, que os jornalistas se autocensuram devido, portanto, a pressões políticas, mas não só, também a pressões económicas.
O empresário que faz também isso, esta pressão económica, e que diz, olha, eu até queria publicitar, chegar à área comercial do órgão e diz, olha, eu até teria muito gosto em publicitar e pôr o meu banco, a minha empresa aqui, mas o que acontece é que o vosso jornal tem uma linha que critica o meu cliente e faz aquilo tudo.
Qual é a situação do Novo Jornal neste momento, as perspectivas?
Aqui há uns 10, 15 anos nós tínhamos para aí um número de 8, 10 jornais impressos privados. Agora você tem apenas o Novo Jornal em expansão e vamos resistindo.
O jornal é só distribuído essencialmente em Luanda, vai para outras províncias?
Não, este é um dos grandes problemas e nós temos lutado para isso. Eu tenho feito redações itinerantes, já fui a Malange, já fui a Benguela, que é a desluandização do jornalismo e dos jornais. Porque como os jornais estão, os órgãos estão sediados em Luanda, há sempre uma ideia que a informação fica em Luanda e que Luanda acontece tudo. É preciso desluandizar, mas temos também de olhar para outras formas de chegar às pessoas, que é através do digital, né? Nós temos o online, somos um jornal semanário em papel, mas diário online. Esta é uma das formas que nós temos que tentar e para fazer chegar às pessoas. Mas, acima de tudo, deixo aqui uma palavra final, é preciso vencer o medo, porque um dos grandes constrangimentos que nós temos a cada jornalista é o medo. Medo de ficar sem emprego, medo de contrariar orientações das chefias, é o medo de fazer diferente, de arriscar uma abordagem divergente.
Diretor do Novo Jornal de Angola, Armindo Laureano, que em conversa com João Santa Rita, que agora traz-nos as notícias do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde ontem novo treinador para o Sporting, possivelmente a vida nova, é verdade. Na semana passada, recordemos, o Sporting despediu João Pereira, que era treinador há poucas semanas, e contratou Rui Borges, que iniciou da melhor maneira a sua tarefa. Sporting bateu o Benfica por 1-0 e o grande herói dos Sportingistas não foi Rui Borges, foi o moçambicano Jenny Catamo. Catamo é carrasco do Benfica. Ele tinha marcado 2 golos no derby da época passada, que o Sporting ganhou por 2-1. E ontem marcou o gol da vitória do Sporting aos 29 minutos. Rui Borges falou depois do jogo.
A primeira parte muito boa, atitude, inspiração, bastante competitivos, tentaram sempre ser pressionantes, disponibilidade física muito boa. Uma segunda parte onde caímos um bocadinho, normal também, caímos e agarraram-se àquilo que é atitude, àquilo que é equipa, àquilo que é uma verdadeira equipa. Soubemos sofrer em alguns momentos, mas mesmo assim tivemos as melhores oportunidades claras de gol.
Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, teve uma opinião um pouco diferente.
Penso que é um resultado injusto, fundamentalmente para aquilo que foi os 90 minutos. Foi uma segunda parte toda nossa, olhando para o jogo e para o facto do Sporting ter feito um gol, o resultado certo seria o empate.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que parecia que ia terminar o ano em primeiro lugar, mas caiu para o terceiro, mas está tudo muito renhido. No sábado, o Porto tinha dado uma que vazada ao Boa Vista, 4 batatas na capoeira sem resposta. Vítor Bruno é o treinador do Porto.
Aquilo que nós queríamos muito era chegar aos 40 pontos de hoje, que era a única condição que nos garantia trepar um ou outro lugar na classificação. Fizemos a nossa parte, continuamos aprendendo de nós, é isso que nos guia.
Vítor Bruno, treinador do Porto, a quem perguntaram também qual é o seu maior desejo para 2025.
Ter saúde.
Bom desejo, sem dúvida. O que é que os resultados deste fim de semana significam? Pois, como dissemos, está tudo muito renhido. O Sporting está em primeiro lugar, com os mesmos pontos que o Porto, mas melhor diferença de golos. Benfica está em terceiro, mas apenas a 2 pontos dos líderes. Em Inglaterra houve muitos jogos e Liverpool soma e cega. Foi à zona leste de Londres bater o West Ham com que basada 5 batatas sem resposta. Os atuais campeões, o Manchester City, parece que finalmente quebraram o enguiço. Bateram o Leicester 2-0 e quem quebrou o enguiço também foi o avançado Haaland, que marcou um dos 2 golos depois de semanas sem marcar. Equipa surpresa continua a ser o Nottingham Forest, que ontem voltou a ganhar, bateu o Everton 2-0, mas pode ser ultrapassado nesse segundo lugar se Chelsea ganhar o seu jogo de hoje contra o Ipswich, o que em teoria deve acontecer. Liverpool está no topo com 45 pontos, Nottingham Forest tem 37, Arsenal tem 36, mas menos um jogo que o Nottingham, Chelsea tem 35. Hoje o grande jogo é aquele entre o Manchester United e o Newcastle. O United vai mal, nos seus últimos 5 jogos perdeu 4. E ainda do futebol não podíamos deixar de assinalar o facto de Angola se ter qualificado para a Taça Africana das Nações, o Chana, a realizar-se em fevereiro na Tanzânia, Quênia e Uganda. Mas Angola apanhou um susto, perdeu no sábado em casa com o Lesotho por 1-0, golo de penalti, mas qualificou-se graças aos 2-0 alcançados na primeira mão. E agora o basquetebol americano, a NBA, tudo indica que o angolano Bruno Fernando vai ser dispensado pelo Toronto Raptors, que tem muitos jogadores no centro onde joga o angolano. Isso significa que o Toronto vai poupar cerca de $2.800.000 do contrato com Bruno Fernando, que só entraria em vigor a 10 de janeiro. Resta saber por onde vai agora o angolano, que já passou pelo Atlanta Hawks, o Houston Rockets e o Boston Celtics, para além do Toronto. Ontem o Toronto esteve em ação contra o Atlanta. Atlanta ganhou à vontade, 136-107. Bruno Fernando não jogou. Os atuais campeões, o Boston Celtics, perderam com o Indiana, 123-114. O Oklahoma Thunder, que comanda a Conferência Oeste, cilindrou o Memphis, 130-106.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reuniu-se com representantes dos partidos políticos com assento parlamentar e extra-parlamentares. Os partidos da oposição disseram que estão dispostos a negociar, mas continuam a não aceitar o resultado das eleições. Marla Salete tem uns detalhes.
No final, como porta-voz do encontro, o presidente do MDM, Lutero Simango, explicou os partidos políticos que concorreram às eleições voltaram a dizer que não reconhecem os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e proclamados pelo Conselho Constitucional. No entanto, Simango acrescentou que os representantes dos partidos políticos manifestaram abertura para continuarem um diálogo, tendo sempre no centro dos debates a situação política, económica e social que se enfrenta em Moçambique. Aqueles partidos reiteraram o compromisso de se manterem focados nas reformas no país, pois, segundo disse à imprensa, há uma necessidade de novo pacto social para mudar as coisas em Moçambique. Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, todos os moçambicanos falaram bem alto nas eleições gerais do dia 9 de outubro, por isso sugeriu nas entrelinhas devem ser ouvidos. Sem dar possibilidades de os jornalistas colocarem perguntas, Lutero Simango terminou garantindo que os partidos políticos vão continuar a dialogar e, nas próximas semanas, os órgãos de comunicação social serão informados sobre os passos subsequentes. O presidente Filipe Nyusi não se pronunciou.
Marla Salete com detalhe do encontro mantido hoje entre Filipe Nyusi e partidos políticos. Este assunto será retomado, bem como a situação de Moçambique na próxima meia hora. Já está aqui o Amancio Miguel para dentro de momentos trazer também o legado de Jimmy Carter, presidente americano que morreu ontem, e muito mais na Voz da América. Até já.
12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C.